6,21 graus. Essa redução aí na temperatura máxima devido ao aumento da nebulosidade. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o programa Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui e você agora acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta quinta-feira. Semana andando muito rápida, né? Aliás, porque talvez até por conta da Copa do Mundo, todo mundo pensando já na bola que vai rolar, começando hoje a Copa do Mundo, agora à tarde já tem jogo e o Brasil joga no próximo sábado. Mas enquanto isso, a política continua rolando. No painel de ontem, eu apresentei para vocês os resultados da mais recente pesquisa da Quest, a Genial Quest, que foi realizada de 5 até o dia 8 de junho. Foram feitas 2.004 entrevistas e o nível de confiança é 95%. Então, você que nos acompanhou ontem já sabe como ficou o resultado. Mas eu vou fazer um remake rapidinho aqui. O resultado inicial, a pesquisa estimulada, que é aquela que o pesquisador mostra um disquete, não, ele não mostra um papel com por ascensão, ou seja, primeiro, segundo, não, ele mostra um disco com o nome dos candidatos. E pela pesquisa estimulada divulgada ontem, Lula do PT tem 10 pontos percentuais de vantagem no cenário de primeiro turno. Se a eleição fosse hoje, ele teria 39% das intenções de votos e Flávio Bolsonaro ficaria com 29%. Chama atenção o candidato Renan Santos do Missão, que está assumindo. Ele teve o melhor desempenho em termos percentuais em relação aos demais. Ronaldo Caiado também tem 3%. O ex-governador Romeu Zema é que teve uma queda. Apesar dele ter feito aquele contraponto ao Flávio Bolsonaro, ter julgado duro e se mostrado como o único bom candidato da direita para o primeiro turno, ele está apenas com 2% da intenção de votos. E, coincidentemente, ele tem o mesmo percentual de um outro ex-governador de Minas Gerais. Aécio Neves, cujo nome foi inserido nessa pesquisa, também tem 2%. Bom, isso eu falei ontem. O dado novo que eu acrescento hoje é que a pesquisa também fez uma avaliação espontânea. Espontânea é aquela que o pesquisador chega para o entrevistado e fala: se a eleição para presidente da República fosse hoje, o senhor votaria em quem? Ele não apresenta nenhum nome. Então, a pessoa responde espontaneamente e aí quem ganhou foram os indecisos. Não teve nenhum candidato que ganhou mais em relação aos outros. Entre eles, sim. Mas a maior pontuação foi de indecisos. 56% dos brasileiros ainda não sabem em quem votar no primeiro turno das eleições de outubro. Agora sim, quando você tem os nomes, o nome mais indicado foi de Lula, com 23%, e Flávio Bolsonaro, com 17%. Ou seja, uma diferença de 6 pontos percentuais. E aí, outro nome que aparece, mas apenas com 1%, é Jair Bolsonaro, que não pode votar, não pode ser eleito, porque ele não tem, está fora do processo eleitoral, seu filho que é o candidato. Mas como é espontâneo, então, houve quem apresentasse o nome do ex-presidente também na lista. Então, só para repetir aqui, ó, intenção de votos para presidente: Lula 39, Flávio Bolsonaro 29, Renan Santos 3, Ronaldo Caiado 3, Romeu Zema 2, Aécio Neves 2 também. Essa foi uma das estratificações feitas pela Genial Quest. Outra pergunta que os pesquisadores fizeram: sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar? E aí a maioria disse que é definitiva. 63% disseram que é definitiva, enquanto 36% admitem que podem mudar o seu voto. Uma outra matéria que você vai encontrar também no painel: o governador Matheus Simões, ele sancionou ontem a Lei 25.917, de autoria do deputado Charles Santos, Republicanos, que agora tem domicílio eleitoral em Juiz de Fora. Essa matéria foi aprovada pela Assembleia e ela facilita o acesso ao ensino superior para mulheres vítimas de violência doméstica. Na verdade, essa proposta ela está incluída na política de atendimento à mulher vítima de violência em Minas Gerais, que já está constando na lei que tem o número 22.256 de 2016. A proposta de Charles Santos incluiu entre as ações a serem adotadas para a implementação da política a instituição de programas que promovam o acesso e a permanência nas universidades estaduais da mulher vítima de violência. Esse é o painel desta quinta-feira. Cris, um abraço para você, um abraço para os ouvintes e fiquem agora com o Marcelo Giuliani.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música. Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Hoje, o Tribuna no Ar traz informações muito importantes que impactam diretamente a qualidade de vida, a saúde e a segurança da população. Nós vamos começar falando sobre o mercado imobiliário e a importância da atuação dos corretores de imóveis. Representantes do Cresce Minas explicam como o Conselho orienta profissionais, fiscaliza exercício da atividade e ajuda a proteger compradores, vendedores, locatários durante as negociações. Também vamos destacar a edição 2026 da Iniciativa Global, O que Importa para Você. Promovida pelo Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, a proposta reforça a importância da escuta, da humanização e do cuidado centrado no paciente, valorizando aquilo que realmente faz diferença na experiência de quem recebe atendimento em saúde. Outro tema em pauta são os cuidados com os idosos, que vão muito além das questões médicas. A advogada Simone Porcaro fala sobre planejamento familiar, procurações, tomadas de decisões e os aspectos legais que ajudam a garantir a proteção, a autonomia e a dignidade na terceira idade. E para encerrar, nós vamos falar sobre emagrecimento e longevidade. O geriatra Dr. Anderson Miosso explica por que não existe uma fórmula única para perder peso. Destaca a importância da avaliação individualizada e mostra como hábitos saudáveis podem contribuir para uma vida mais longa e com mais qualidade. Muito bem, então vamos começar falando do mercado imobiliário, que movimenta a economia, impacta diretamente a vida das famílias e exige cada vez mais segurança, mais orientação e mais profissionalismo. Nesse contexto, o Cresce tem um papel fundamental na fiscalização, na regulamentação e na valorização da atividade dos corretores de imóveis. Em Minas, a nova gestão do Cresce chega com projetos voltados para aproximar ainda mais o conselho da sociedade, fortalecer a atuação dos profissionais e ampliar a presença da entidade em diferentes regiões do estado, incluindo Juiz de Fora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio para falar sobre isso a Eliane Mata, que é diretora, secretária e delegada do Cresce Minas em Juiz de Fora. Eliane, bom dia, um prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui novamente. Fico muito feliz de falar sobre o Cresce, porque é uma categoria muito importante para o consumidor.
Pois é, muitas pessoas ouvem falar sobre o Cresce, mas nem sempre entende exatamente o papel que ele desempenha nesse processo. Eu queria que você explicasse o que é o Cresce e qual é a principal função dele.
O Cresce, a sigla mesmo já diz, Cresce, Conselho de Corretores de Imóveis. No Brasil, cada estado tem o seu conselho estadual e cada tendo a diretoria, presidente, diretores, tesoureiros, secretários. Em Minas Gerais somos em 7. Hoje eu faço parte dessa diretoria, dessa nova gestão.
Tá.
O Cresce é uma autarquia tem poderes autônomos, mas ele depende também de dispositivos federais. É um órgão como um dos poucos das profissões que existem que tem conselho. Entendi. Além dos diretores, nós temos 27 conselheiros, mais 27 suplentes, que fazem a parte de julgamento dos processos. Às vezes um corretor precisa de receber uma multa, uma notificação, né? Um puxão de orelha, né? Como se diz. Então, esses conselheiros, eles examinam esses processos.
Entendo.
Temos também um conselho de ética, que hoje é formado por 3 mulheres.
É mesmo? Você faz parte também?
Não, eu sou parte da diretoria. Chega.
Trazendo a realidade aqui para Juiz de Fora, Eliane, como é que a atuação do Cresce impacta diretamente a vida da população que quer comprar, vender ou alugar imóveis?
O Cresce, nessa nova gestão, a gente tem proposto, através de vários cursos de capacitação que temos feito no estado inteiro, a cursos técnicos. Esses cursos são previstos para capacitar corretores, a parte administrativa também dos funcionários do Cresce, das delegacias. Hoje no estado de Minas são várias, nós recortamos o estado em várias delegacias.
Tá.
Cada parte do estado representa uma partezinha para que a gente possa ter um controle melhor do que está sendo atuado.
Você falou agora há pouco aí sobre fiscalização que o Cresce exerce, principalmente sobre os corretores de imóveis e tal, mas essa fiscalização também protege o consumidor? E de que forma isso acontece?
Principalmente a proteção. O fiscal hoje, ele tem visto como que os irregulares atuam no mercado. E a atuação dele, o trabalho dele é justamente isso. Nessa nova gestão, inclusive, nós fizemos vários concursos. Inclusive, Juiz de Fora recebeu mais um fiscal, hoje temos 2, para poder atuar. O trabalho da fiscalização é justamente isso, é proteger o corretor legalizado, o corretor que paga sua anuidade.
Sim.
O corretor que se capacita e é um profissional para atender o consumidor.
Exatamente.
Às vezes a pessoa do fiscal não é bem vista pelas imobiliárias que ele chega, às vezes as pessoas recebem ele com o pé atrás.
É.
Mas ele tá ali para proteger e apoiar o corretor legal.
Ele não é seu inimigo, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário.
É.
Ele tá ali para passar um pente fino nos bons e nos maus corretores.
Você trouxe aí algumas novidades, né? Do Cresce, desses conselhos e os principais projetos e prioridades dessa nova gestão do Cresce Minas, além disso tudo que você falou, tem algo mais que tá sendo ainda planejado e que vai acontecer?
Desde que nós entramos, né, há um ano atrás, nós estamos trabalhando em relação à atuação da corretora. Isso tem gerado um aumento muito grande de motivação para as corretoras. Nós temos a diretora estadual das mulheres, estamos fazendo uma direção feminina, estadual e municipal. Nós conseguimos, o ano passado, no encontro estadual, uma das corretoras de imóveis que estão no puerpério, que acabaram de ter filhos, elas estão isentas da anuidade.
Ah, tá.
Isso é uma coisa muito boa, porque a corretora autônoma, ela às vezes precisa de ter um tempo para poder cuidar do bebê.
Lógico.
E com
como
isso
toda
o trabalho,
né?
Claro. Então, a corretora autônoma, ela tem que se desdobrar mais. Então, ela ficou isenta da anuidade.
Sim.
É só apresentar o certidão de nascimento que ela fica isenta. E não só de filho natural, Marcelo. Para adoção também foi estendido.
Legal isso.
Isso eu acho que foi um grande
reconhecimento.
É, um grande reconhecimento em relação ao trabalho das corretoras.
É. A gente sabe, Eliane, que o mercado imobiliário já vem passando por mudanças importantes já há algum tempo, né? Com tecnologia, com redes sociais e novas formas de negociação. Como que o Cresce acompanha essas transformações e orienta os seus profissionais?
sempre da de maneira mais profissional possível. O corretor hoje, ele tem a rede social, os vídeos, reels, stories, e mesmo nessas propagandas é necessário que ele se mostre como um profissional. Ele tem que ter uma imagem profissional, ele tem que ter um certo critério para poder mostrar. Quando ele faz um evento, um vídeo dentro de uma casa particular, ele tem que ter o cuidado de não expor o lado íntimo das pessoas. É. Foto, quarto, essas coisas, tudo é um detalhe, uhum, né, que é importante. E ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado em Instagrams próprios do Cresce, fazendo com que a fiscalização seja mantida, seja mostrada. As pessoas que têm necessidade de fazer uma denúncia, alguma coisa assim, podem fazer de forma sigilosa para que a fiscalização vá. Isso é tudo mostrado nas nossas redes, mas como um apoio para as pessoas que estão trabalhando correto.
É, e eu sou testemunha disso, porque eu acho interessante, talvez até por causa da sua presença aqui constantemente, eu tenho uma infinidade de corretores de imóveis e corretoras que me seguem no Instagram. E de vez em quando eu abro de curiosidade para ver. Não tem intenção de comprar nem vender imóvel, mas eu abro para ver a apresentação desses corretores. E de fato é isso que você está falando. É uma coisa bem profissional mesmo. Bem orientado, você vê que são bem produzidos os trabalhos deles. Isso é muito interessante. Já é uma evolução nesse processo.
Muito grande. Eu falo que depois da pandemia, nós, os corretores, nós nos profissionalizamos muito. Primeiro porque na pandemia a gente mostrava o imóvel de vídeo para o cliente, ele nem saía de casa. E houve um mercado esquentou bastante naquela época da pandemia.
Sim.
E com isso a gente vai se profissionalizando cada dia mais. Existem muitas plataformas que nos auxiliam, muitas maneiras de fazer. Hoje você pode assinar uma escritura online.
Online, exatamente.
Olha como a evolução
foi. Muito mais fácil.
Isso é muito interessante para o mercado dos corretores.
Que mensagem você deixaria, Eliane, para a sociedade sobre a importância de procurar sempre um corretor de imóveis credenciado e registrado no Cresce? Porque eu estou fazendo esse alerta porque, por mais que se profissionalize, ainda há aqueles que agem sem uma devida fiscalização ou sem devido credenciamento profissional, não é?
Com certeza. A minha mensagem é que eu falo sempre, Marcelo, procure um corretor de imóveis credenciado. O médico tem o CRM, o advogado tem a OAB, o corretor tem o Cresce. Pergunte, você é corretor? Qual é o número do seu Cresce?
Exatamente.
Tem que ter a carteirinha, mesmo que seja digital ou física, ela tem que ser mostrada. Ela tem que ser apresentada, porque um corretor de imóveis hoje, profissionalmente, ele faz questão de mostrar a carteira e dizer que ele é um profissional, competente e profissional.
Isso confere credibilidade.
Total ao Exatamente. Mercado. Hoje ninguém vai ao médico fazer uma cirurgia com um estagiário, vai. Não, ninguém trata de dente com um estagiário. Como é que você vai comprar um imóvel da sua vida com uma pessoa que não é profissional?
Não pode. Eliane Mata, diretora, secretária e delegada do Cresce Minas Gerais, conosco aqui mais uma vez. Obrigado, viu, Eliane, pela sua participação e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos.
Tchau.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32 3215 9036 ou 32 999 99968-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Está chegando o Dia dos Namorados. E você ainda não decidiu como vai comemorar? Chegou o Entre Velas. Uma experiência diferente, exclusiva e fora do roteiro. Na Oca Acolher em Juiz de Fora. Um evento com dois ambientes, uma para casais e um para solteiros. Boa música, atmosfera intimista, conexões, gastronomia e uma noite para viver. Não para explicar. Dia 12 de junho na Oca. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Acesse o Instagram, @oca.acolher. Saiba todos os detalhes e garanta seu convite. Entre Velas, uma noite fora do roteiro.
Rafer apresenta Festa das Nações. Gastronomia, música, dança e culturas do mundo inteiro em um só lugar. Festa das Nações. Nesse final de semana, no estacionamento do Estádio Municipal. Classificação livre.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
Nossa produtora, jornalista Natália Mâncio, com Qualquer Poltrona, trazendo novidades de cinema, de streamer, de séries, de mais o que, Nath? Bom dia.
De fofoca, do mundo do entretenimento. Não, hoje eu vou reforçar o convite que eu fiz aqui no comecinho da semana, explicando, contando aí sobre o Cine Love do Alameda. Então, assim, foi um... acontece a partir de amanhã. Amanhã que é Dia dos Namorados,
isso,
né?
Isso.
E aí vai ser bem bacana, eles têm uma programação especial. A partir de amanhã vai passar o Amor Não Tira Férias. Eu até comentei com a Cris, eu acho que foi com você, que eu contei desse filme, que é um filme super romântico, que eu adoro, que é com a Cameron Diaz a Kate Winslet. Ele vai ser meu programa de Dia dos Namorados amanhã. Então vai ser bem bacana,
com
assim,
namorado,
com o meu esposo, que é eterno namorado. E aí, então, eu quero deixar também o convite para vocês. Eles prepararam um dia super especial, na verdade um final de semana especial. Então a gente vai ter aí, a partir de amanhã, o Amor Não Tira Férias. Vou até ter uma colinha aqui, por mais que eu já tenha escrito até lá na coluna Qualquer Poltrona para vocês. Então amanhã o Amor Não Tira Férias, e quem for paga meia, também foi o casal ou três amigos, três amigas, todo mundo paga meia. E aí vai ter música ao vivo, vai ter carta de vinho especial para vocês tomarem um vinhozinho, comer uma pipoca. Então é bem bacana. Depois disso, a gente tem no sábado e no domingo ainda um lugar chamado Notting Hill, com a Julia Roberts e o Hugh Grant também, que são os classicões, assim, de romance. Diário de uma Paixão, que é o The Notebook, que é um filme também muito bonito, conta a história aí de um casal que se desencontra no meio do caminho, mas que depois se reencontra. E depois o Antes do Amanhecer, que é de uma trilogia, que é Antes da Meia-Noite e Antes do Pôr do Sol. Então aí é uma trilogia super bacana. Eles vão passar o primeiro, que é o Antes do Amanhecer. Então eu gosto muito, eu falei que tinha que ser, parece que foi Cine Love Natália, porque são, assim, dos meus filmes de romance, são os favoritos, sabe? Então fica aí a dica pra você. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre uma série que eu tenho certeza que você deve ter, ou se você não assistiu ainda, assiste pra gente falar amanhã, que é o Brasil 70, da Netflix. E também ainda fica esse spoiler pra amanhã, mas a gente vai conversar, vai deixar a dica também pra vocês dessa semana do Dia D, que é um filme do Spielberg, que vai entrar no cinema também, que tem essa temática alienígena. Pensa super, tá no momento apropriado pra falar, né? Porque teoricamente a gente tava com a expectativa aí de estar sendo invadido por ETs aqui no Brasil. Não aconteceu, aparentemente, mas o Dia D do Spielberg conta aí. Conta sobre essa invasão. Então é também uma dica que já estreia essa semana pra você lá no Cine Alameda também.
Só pra gente
finalizar, não sei, uma curiosidade que eu li sobre o Spielberg ontem é que ele já tentou por várias vezes dirigir o 007.
Ah.
E nunca deixaram.
Ele, mas você sabe deixaram. Que eu não acho que ele é um cara que
eu também acho que ele não tem perfil
que teria
007,
perfil pro 007, não. Mas eu gosto muito dele pra essa também. Parte de mais geek, né, sci-fi. É. Ele é bom de falar dessas coisas assim, mais fantasiosas. Não sei se o 007 seria uma
essas
boa, né?
Curiosidades de cinema, assim, porque eu gosto de lendo isso. E tava o cara explicando isso, o produtor não permitiu. Falou, não, Spielberg no 007, jamais.
Oh, aí. Poxa, Spielberg, vem pro Brasil! Vem, deixa você fazer qualquer coisa aqui, o 007 brasileiro.
Eu faço um 007 contigo.
A gente coloca o Marcelo de 007 brasileiro.
Muito bom.
Então fica aí pra vocês.
Beleza,
a dica
amanhã tem mais.
Pra essa semana. E amanhã a gente conta um pouquinho aí sobre o Brasil 70.
Ótimo.
Tô terminando de assistir pra poder contar pra vocês.
Valeu, Nath.
Tchau, amanhã, gente. Até amanhã.
Tchau.
Qualquer poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos. Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3. Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, galera. Emagrecer continua sendo um dos objetivos mais buscados por milhões de brasileiros. Aliás, mundo afora, né? Mas apesar da enorme quantidade de dietas, métodos e informações disponíveis, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para alcançar resultados duradouros. A verdade é que não existe uma fórmula única, né? Aquela fórmula mágica que funcione para todos. Cada organismo possui uma característica própria e fatores como metabolismo, composição corporal, hábitos de vida, saúde hormonal e até a qualidade do sono pode influenciar diretamente no processo de perda de peso. E para falar sobre a importância da avaliação individualizada no emagrecimento e sobre a relação entre peso, saúde e envelhecimento saudável, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico geriatra e especialista em emagrecimento e longevidade, Dr. Anderson Miosso. Dr. Anderson, um prazer enorme receber você aqui. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Prazer enorme estar aqui atendendo esse convite da Tribuna da Rádio Antena 1.
Pois é.
É um prazer estar aqui. Eu acho que na sua introdução você já disse quase tudo, né?
Mas eu vou querer saber mais. Sim. Eu vou esmiuçar. Por que que duas pessoas podem seguir exatamente a mesma dieta e apresentar esses resultados tão diferentes no processo de emagrecimento?
Exatamente o que você disse aí no seu introdutório, Marcelo.
Tem que ser individualizado.
Individualizado. O metabolismo de cada um, os hábitos de vida de cada um são diferentes.
A idade também interfere, né,
doutor? A idade interfere. Então, isso tudo deve ser levado em consideração para se bolar, para tentar atingir o objetivo dessa pessoa que tenta emagrecer. Né? Não é uma receita de bolo, não é algo engessado. A gente deve respeitar a individualidade de cada um.
Exatamente. A gente sabe que existem inúmeras estratégias para perda de peso. Qual é a importância de uma avaliação médica antes de iniciar o tratamento ou a mudança alimentar dessa forma individualizada? Que o senhor informaria ou explicaria para esse paciente? Digamos que eu vou lá no seu consultório, doutor, eu quero emagrecer.
Marcelo, você vai ao meu consultório e faz essa pergunta: eu quero emagrecer, eu tenho que saber como é a sua vida, os seus hábitos de vida, se você é uma pessoa sedentária, se você já faz alguma atividade física, que atividade física, a constância dessa atividade física, seu hábito alimentar, como é seu funcionamento intestinal, o seu sono, as suas patologias, né, para a gente tentar entender esse metabolismo, além disso, antes do metabolismo, né, se você tem alguma patologia associada, como estão os seus exames. A partir disso, bolar um plano individualizado para ajudar essa pessoa a perder peso.
Entendo. É muito comum, né, pessoal? Minha vizinha fez uma dieta aí que funcionou, que foi uma beleza. Eu vou fazer também, e não funciona.
Sim.
E às vezes até a da vizinha faz por conta própria e também dá resultado negativo depois, né, doutor?
Essa é uma questão muito interessante, essa é uma questão muito interessante. De achar que planos alimentares, dietas são receitas de bolo, né? E não são. Às vezes, pessoas começam a fazer uma dieta muito restritiva, ela fica desnutrida e continua obesa.
Exatamente.
Isso é algo muito comum, mas a pessoa não percebe.
Não percebe isso. Doutor, em que momento o excesso de peso deixa de ser apenas uma questão estética e passa a representar um risco real para a saúde?
Bem, vamos lá. A partir de quando a obesidade já começa a atrapalhar essa pessoa, até na questão de força, de equilíbrio, de mobilidade. Por exemplo, a pessoa está tão obesa que não consegue amarrar seus tênis. A pessoa começa a perder o equilíbrio. A partir da obesidade, ela começa a desenvolver um diabetes, uma hipertensão arterial. Ela fica mais propensa a desenvolver doenças neurodegenerativas.
Sim.
Né? Então, a partir daí, você está vendo que não é só uma questão de estética, é uma questão realmente que a gente tem que ser tratado como doença.
Exato.
Né? A obesidade, ela foi introduzida no Código Internacional de Doenças, se eu não me engano, na década de 1940. A Organização Mundial de Saúde, na década de 90, ela teve uma visão de que já era uma epidemia mundial, né? E continua sendo. Nós temos cada vez mais obesos no mundo.
É.
Né? Então ela deve ser tratada realmente como uma doença crônica.
É. E também pode gerar alguns problemas ortopédicos, às vezes, porque isso pesa nas pernas, né? Nas junções, e pode gerar um monte de problema também nas pernas.
Sobrecarga de articulações.
Sobrecarga, né?
Sim.
Os erros mais comuns, doutor, que você observa em pessoas que tentam emagrecer sozinhas sem orientação profissional?
Olha, o que a gente mais vê no consultório é a questão dessas dietas malucas, como você citou aí, essas dietas muito restritivas. Isso daí, minha vizinha fez, minha tia fez, a pessoa não se sabe de onde tirou isso, mas começa a fazer também.
Às vezes na internet aparece, né?
Sim.
E a pessoa vai e faz.
Exatamente.
É interessante. Por que eu não procuro orientação médica, né, de um profissional?
Vamos ver como está seu corpo, vamos ver, avaliar sua composição corporal, vamos fazer exames, vamos ver de onde a gente vai começar o seu plano de emagrecimento.
A partir dali. Agora, um outro detalhe que eu gostaria de lhe perguntar. E aquela pessoa que é obesa, mas não se toca ou não se dá conta de que aquela obesidade está causando um monte de problemas para ela?
Olha,
você deve ver isso no consultório.
Sim, sim. Às vezes a pessoa não, como você disse, ela ainda não está atenta para que aquilo é uma doença e que está causando vários problemas no dia a dia dela. Está trazendo, como eu disse, um diabetes inicial, uma hipertensão, problemas de mobilidade, de equilíbrio, né? Tá afetando a autoestima dela, né? Mas ela ainda não se deu conta de que a obesidade talvez seja a raiz desses problemas todos.
Entendo. E essas pessoas correm mais riscos, né?
Sim.
Com certeza. E um plano de tratamento individualizado, por que que isso costuma trazer resultados mais consistentes, sustentáveis, mas a longo prazo? Porque pelo menos eu nunca vi já entrevistei vários médicos a respeito disso, eu nunca vi falar que traz resultados a curto prazo, sempre a longo prazo. É isso mesmo, doutor?
Sim, como obesidade, como eu disse, é uma doença, né, e é uma doença crônica, ela deve ser tratada sempre, né? Uma vez obeso, se a gente não se cuida, a gente vai tornar a fazer reganho de peso, né? Então ela deve ser tratada sempre, assim como hipertensão, diabetes, doenças crônicas, né? Então esse acompanhamento com o médico é que vai garantir esse resultado com o paciente. Não estou dizendo que é fácil, né? Não estou dizendo que é só ir ao médico, né? Mas entender o organismo dessa pessoa, ter essa boa conexão entre médico e paciente, esse paciente obeso, né, vai garantir, vai produzir melhor resultado, a pessoa tem maior chance de ter sucesso no seu processo de emagrecimento.
Sim. Quando a gente fala em longevidade saudável, qual a importância do controle do peso, da preservação da massa muscular e da saúde metabólica? Porque às vezes as pessoas fazem essas dietas para emagrecer com profissionais, mas se esquecem, por exemplo, que pode ocorrer sarcopenia.
Sim.
Ela precisa manter massa muscular, não é isso?
Exatamente.
Qual a importância disso, doutor?
Pois é, essa avaliação corporal que a gente faz numa consulta, viu como está essa composição corpórea do paciente, né? Se ele tem boa massa muscular, se ele não tem, né? A orientação quanto à alimentação, atividade física, isso vai protegê-lo de doenças crônicas como hipertensão, de novo, né? Vou voltar todas as doenças crônicas.
Não, mas é bom, a gente tem que repetir.
Hipertensão, diabetes, você citou aí a sarcopenia.
Yeah.
Às vezes a pessoa vai emagrecer sem acompanhamento e perdendo massa muscular.
Massa muscular.
Ela vai ficar fraca. Ela não vai aguentar fazer as coisas que ela tem costume de fazer no dia a dia.
É.
Então esse acompanhamento é muito importante.
Porque ela pode, inclusive, desistir do tratamento por causa disso, né?
Sim.
Não, eu tô me sentindo muito fraco, doutor.
Tô me sentindo mal.
É.
Sem disposição.
Mas é preciso, aí o que o senhor falou, é preciso associar o exercício nisso aí.
Sim, um bom plano alimentar.
É.
Né? E para isso aí o médico, o nutricionista, o educador físico, eles têm que estar envolvidos nesse processo de emagrecimento.
Muitas pessoas se perguntam, mas como que eu sei que eu tô fora do peso, que eu tô precisando perder peso? Porque a gente às vezes nem tá falando só de obesidade. Às vezes o peso acima do normal, determinadas pessoas, pode ser prejudicial.
Sobrepeso.
Né?
Tá um sobrepeso. Só acima.
É. Pessoa que tá acostumada a pesar 70 quilos e agora tá pesando 80 e poucos. Isso já pode ser um risco dependendo do organismo dessa pessoa.
Sim.
Como é que é essa avaliação do chamado IMC, né? O índice de massa corporal é importante nesse processo?
A gente avalia aí não só a questão do IMC, o índice de massa corpórea, né? Mas hoje nos consultórios de quem trabalha com emagrecimento, você vai ter uma balança de bioimpedância. Você não vai ver só esse índice de massa corpórea, mas também eu vou avaliar a sua massa óssea, sua massa magra, ou seja, a sua massa muscular esquelética, seu percentual de gordura, onde essa gordura está localizada, né?
Sim.
É interessante que essas balanças fornecem hoje em dia, inclusive, a sua idade metabólica.
Pois é.
Por conta da gordura, às vezes sua idade metabólica não corresponde à sua idade cronológica. Você está até mais velho, mais, vamos dizer assim, desgastado do ponto de vista metabólico, em relação à sua idade cronológica.
Doutor, quem está nos ouvindo agora, eu vou fazer isso, eu vou procurar especialista. Qual a orientação que você daria para essa pessoa? Primeira providência que ela deve tomar para procurar um especialista para perder peso?
Se ela se vê no espelho, ela está observando que está um pouco acima do peso, né? E ela quer mudar a vida dela, ela quer viver mais e melhor, ela deve procurar um médico que trabalhe com a perda de peso, que trabalhe com longevidade, com bem-estar, né? Ela vai ter uma melhor qualidade de vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida laboral,
né?
Ela vai viver mais e melhor, com certeza.
Uma coisa é consequência da outra.
Exato.
Né? Isso aí. Muito bem, médico geriatra, especialista em emagrecimento e longevidade, o doutor Anderson Miosso, muito obrigado, viu? Um excelente bate-papo conosco aqui.
Obrigado,
Marcelo. Muito obrigado, doutor.
Obrigado.
Espero que o senhor volte aqui outras vezes para a gente falar mais sobre isso. É importante alertar.
Claro, claro que sim.
Obrigado, doutor.
Obrigado.
Bom dia.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Elida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro.
Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Elida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos.
Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Lá vem o Brasil, partiu pela esquerda, invadiu a área, bateu, é gol, 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 gol. Na Unimed, quando o Brasil marca, quem ganha é você. Cada gol da seleção aumenta o desconto para planos contratados durante o Mundial. É isso mesmo, quanto mais o Brasil balança a rede, mais você economiza para cuidar da sua família e da sua empresa. Mas atenção, hein, a Copa passa rápido, essa oportunidade também. Chame agora no WhatsApp 32 99810 5671 e saiba mais. Unimed Juiz de Fora, torcendo por você.
Esta é a Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O envelhecimento da população brasileira tem trazido os novos desafios para as famílias. E muitas vezes os filhos se veem diante de decisões delicadas envolvendo cuidados de saúde, administração financeira, proteção patrimonial e até questões relacionadas aos cuidados paliativos e autonomia dos idosos. Muito bem. A gente precisa pensar de forma na segurança jurídica, sem retirar a dignidade e a independência da pessoa idosa, né? Nós vamos conversar sobre isso com a advogada Simone Porcaro, que está conosco aqui mais uma vez para explicar sobre essa situação. Simone, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, tudo ótimo. Preciso dizer que eu estava com muita saudade, porque ficamos uma semana sem nos ver.
Uma semana sem nos ver.
Pois é, saudade de vocês.
Pois é. E voltamos exatamente no dia do início da Copa, né?
Pois é, menino, olha que coisa boa.
Simone, me fala uma coisa, quais são as principais decisões que as famílias costumam enfrentar quando os pais ou familiares chegam a uma idade mais avançada? Aquelas idade em que já não responde mais por si, às vezes, né? Isso é um problema sério.
Marcelo, essa pauta, né? Esse assunto... ele é extremamente relevante, é um assunto que a gente não pode deixar fora de pauta nunca, porque estamos envelhecendo cada vez mais.
Exatamente.
Estamos precisando cada vez mais de suporte da rede de apoio, da família, das instituições públicas. E existe uma, eu até ouvi recentemente um amigo, uma frase que me chamou muita atenção e até assim um pouco jocoso, um pouco engraçado, mas é de extrema importância.
É,
você imagina o seguinte, ele me disse assim: o velho, né, o idoso, tem dois problemas. Quando ele é pobre, ninguém quer, e quando ele é rico, todo mundo quer. E aí você imagina que já começa o problema, que é assim mesmo. Quando ninguém quer, como é que faz para cuidar desse idoso? E quando todo mundo quer, como é que faz para proteger esse idoso dessa
gangue?
Dessa gangue.
Eu chamo de gangue.
Então você imagina, olha que frase importante.
Verdade.
Não é que é uma coisa, é até assim meio engraçada, né?
Mas é uma realidade.
Mas é uma realidade, né? Então, como é que faz? Tudo, o mais importante que a gente tem que pensar é que nós, se Deus quiser, chegaremos a ficar idosos, né? Porque isso significa que nós estaremos vivos, isso é muito
bom. Eu prefiro essa parte.
Essa parte eu também gosto. Agora, como é que a gente previne os nossos direitos num futuro incerto? Porque o nosso futuro a gente não sabe. A gente não sabe se vai ter lucidez até quando, condição de se locomover, condição de cuidar da própria vida. Então, o que importa hoje que estamos aqui, lúcidos, estamos falando de cada um de nós, né?
Isso.
É preparar o futuro, é planejar o futuro. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade, né? Modernamente é possível você fazer um testamento vital. A gente até já falou disso recentemente.
Já.
Que o testamento vital é um momento que você vai dizer o seguinte: olha, eu quero esse ou aquele tratamento, eu não quero nada que prolongue a minha vida, eu quero, se isso acontecer, eu quero somente não sentir dor, ter uma partida suave, em casa, enfim, você traça as regras de quando você não puder mais ordenar sobre sua própria vida. Tá certo? Então, agora, a pergunta que você me fez sobre o que que a família, né, pode fazer.
Os familiares chegam nessa idade, o que que eles devem providenciar? Decisões importantes.
Pois é, e aí vai depender também de que família que a gente está falando, né? É a família de que todo mundo quer ou a família de que ninguém quer?
É a família do pobre ou do rico?
É, porque quando você começa também a pensar naquele idoso que todo mundo quer cuidar, todo mundo quer, porque tem ali, né, a possibilidade de melhorar, enfim, isso tudo tem que ser feito com muita cautela, com muito critério, e um tem que se defender dos outros. Então, numa família, por exemplo, porque as pessoas acham, sabe, Marcelo, que cuidar de um idoso é livre. Ah, o idoso tem uma aposentadoria boa, então eu vou cuidar dele, porque aí eu gasto com o que eu quiser. Não é bem assim.
Não é por aí.
Até porque, quando você cuida do dinheiro do outro, do patrimônio do outro, você precisa prestar contas.
Isso é muito sério.
É muito sério. Então, e aí é o seguinte: quando você cuida de pouco dinheiro, né? É mais fácil você prestar conta. Agora, muito dinheiro, às vezes a pessoa perde um pouco o controle. É crime a pessoa que dilapida o patrimônio ou gasta errado o dinheiro daquele idoso, ele pode estar cometendo um crime. Isso está previsto lá no Estatuto do Idoso.
Exatamente.
Então, é sempre ter cautela, cuidado, e se alguém da família ou um vizinho perceber que está havendo maus tratos, malversação do dinheiro do idoso, pode denunciar.
Pode fazer.
Nós temos delegacia especializada.
Como deve,
aliás, é uma obrigação.
É uma obrigação.
Né? Nós temos delegacia do idoso especializada, nós temos o Ministério Público, a promotoria especializada para proteção dos idosos. Então, é sempre importante ter isso em mente, tá?
Sim.
Porque cuidar do idoso não é simplesmente fazer o que você bem entende, é fazer tudo em prol desse idoso.
O idoso, hoje já é até, acredito que deva ser até mais comum, porque antigamente eu acho que as pessoas não pensavam muito nisso. Mas o idoso, quando chega a uma determinada fase, ele mesmo pode, por exemplo, nomear um procurador para cuidar das coisas dele.
Pode.
Enquanto estiver vivo.
Pois é, pode.
Porque a procuração só vale para quem está vivo.
Vivo e lúcido,
né? Lúcido.
Vivo e capaz de gerir.
Ele tem que estar lúcido para fazer isso.
Isso. E a procuração, ela vai servir também enquanto ele tiver capacidade de se gerir, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a procuração é um instrumento muito bom para tratar dessas relações. E aí, nessa procuração por instrumento público, feita em cartório de notas, tá? Ela deve conter os poderes específicos, porque aquela procuração ampla, ela...
Pleno poder.
É pleno poder, mas mais ou menos. Por exemplo, é um pleno poder que você não pode dispor de patrimônio, os bancos não aceitam como um documento hábil para poder movimentar a conta do outorgante. Então, é importante especificar para que você quer aquele procurador, tá certo? Para que ela tenha valor e para que o idoso também não perca a mão, né? Não perca o autocontrole, a autogestão.
Exatamente. Simone, em que momento deve-se pensar nisso de forma séria e começar a providenciar essas questões?
Agora.
Já.
Porque a gente não sabe qual que é a nossa senha na fila, né?
Pois é, não sabe, eu também não sei não.
Né? Então, a gente tem hoje a capacidade plena de estabelecer as regras da fase da nossa vida, onde não teremos mais possibilidade de fazer isso, então o momento é agora. É a gente resolver isso agora. É uma conversa ruim, né?
Não, é horrível, mas é uma realidade.
Mas é uma realidade.
Isso vai acontecer.
se Deus quiser,
né?
Se não acontecer, porque a gente morreu antes. E essa também não é a minha
aí você opção. Vai deixar problema para quem ficou.
Pois é.
Você tem que pensar nisso também.
Sim.
Né? Porque você às vezes deixa um monte de problema para quem ficou aí.
O que você poderia ter resolvido,
antes. Né?
Exatamente.
Isso é muito importante. E para fazer isso tem que constituir um advogado. Ou a defensoria pública, ou alguma coisa assim, Simone?
Não. Se você tem capacidade plena de gerir pessoas e bens, você mesmo pode estabelecer as regras.
Digamos que eu queira providenciar isso hoje, por exemplo. Ó, eu tenho tantos filhos, tenho tanto no banco, naquele outro, eu posso procurar o cartório.
Pode fazer um testamento.
Independente de constituição do advogado.
É bom você consultar alguém que te oriente. Porque, inclusive, por exemplo, todos nós podemos fazer uma doação do nosso patrimônio.
É.
Agora, é bom a gente fazer a doação quando a pessoa tem esse interesse, mas manter usufruto vitalício.
Exatamente.
Porque você doa, mas não abre mão do direito de usar, gozar e fruir daquele bem, tá certo?
Muito bom.
Então, assim, por isso a importância de você ter uma orientação para que não, né, não cause um dano para si mesmo quando a realidade que a gente vivencia hoje modificar.
Isso aí.
Tá?
Muito bem, galera. O recado tá dado. Então, providencie o mais rápido possível.
Providenciemos.
Vamos providenciar. Simone, obrigado, viu, mais uma vez. Um forte abraço para você.
Um outro grande
até
abraço para todos
vem.
E até semana que vem.
Se
Deus quiser.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600
Todos os dias, Samuel assume uma missão importante pelas ruas da cidade. Motorista da Ansal, ele não leva apenas passageiros, leva confiança em cada trajeto. Na linha 510 Aeroporto Dom Bosco, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com cuidado, atenção e responsabilidade. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada viagem levamos muito mais que passageiros. Levamos histórias, sonhos e novos destinos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Muito bem, nós vamos falar sobre um projeto que transforma a rotina hospitalar em Juiz de Fora. Nós estamos recebendo aqui a gerente assistencial do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, Fabiola Vieira, mais uma vez conosco aqui. Fabiola, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia,
seja
prazer.
Bem-vinda, sempre.
Obrigada.
E também a coordenadora de enfermagem, Ana Clara Francischini Renzo, para detalhar os detalhes 2026 da iniciativa global, o que importa para você. Ana Clara, bom dia.
Bom dia,
tudo
prazer
bem?
Estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, sempre. Eu queria saber, né, nós temos esse projeto que ocupou toda esta semana, desde segunda-feira, dia 8 de junho, e foca na escuta diferenciada e na humanização do atendimento. Eu queria saber, primeiramente com a Fabíola, para quem ainda não conhece, Fabíola, o que define essa essência da iniciativa, o que importa para você? e como ela transforma o tratamento clínico tradicional.
Então, esse projeto, nós já falamos outras vezes aqui, né?
Já.
A gente vem trazendo esse projeto, que a intenção é a gente motivar, né, outros hospitais a desenvolver essa campanha. Esse projeto, o principal foco dele, né, é um projeto que começou lá nos Estados Unidos em 2010, o principal foco é trazer conversas significativas com os pacientes. Sim. Então, é trazer o paciente para o centro, né, entender quais são as expectativas, quais são os desejos, como que esse paciente se encontra nesse momento, né? Então, buscar saber qual é às vezes um desejo de um alimento diferenciado, de uma refeição diferenciada, de ver um ente querido.
Sim.
De escutar uma música que faz sentido para ele. O que nós fazemos diferente no HMTJ? A metodologia, ela traz que é essa linguagem entre o profissional de saúde e o paciente. No HMTJ, a gente destina 2 dias para trabalhar o que importa para você com os colaboradores, com os funcionários. Tá. Nós entendemos que para que essa metodologia aconteça na integralidade, a gente precisa também escutar o que importa para os nossos funcionários.
Lógico. Importantíssimo isso. Ana Clara, o projeto desde 2018, né, que a maternidade, o Hospital Maternidade tem implantado, quais foram os principais aprendizados da instituição ao longo desses anos dessa escuta ativa?
Eu falo que os pacientes, eles se sentem cada vez mais acolhidos por nós.
É.
E da parte dos funcionários, eles esperam, eles aguardam ansiosamente a gente chegar a essa data.
Eles já ouviram
tanta gente. Quando que vai ser o que importa para você, né?
É.
E eu acho que isso aproxima nós, profissionais de saúde também, dos pacientes que estão lá passando por um momento difícil. A gente sabe que não é fácil. E a gente trazer esse acolhimento, essa escuta, a gente consegue aproximar os nossos laços. Eles se sentem, assim, felizes, eles esperam ansiosamente. É muito bacana, né?
Teve um ganho importante também, que a gente percebe que ao longo desses 7 anos, a direção, a alta direção, ela começa a perceber. Hoje a gente já tem uma maturidade dessa percepção, do investimento nesses dias. Então, assim, o investimento é baixo, mas assim, a gente já colocou isso no nosso planejamento estratégico. A gente já tem isso no nosso cronograma anual. Então, esses dias, eles já são destinados desde o primeiro dia do ano.
Desde o primeiro dia.
Então, foi um amadurecimento que... Então, assim, já existe uma programação mais madura para esse trabalho, né? Além disso, a visão dos profissionais também, porque eles vão amadurecendo, entendendo que não é só naquela semana, mas que eles precisam desenvolver esse projeto ao longo do ano todo.
Aquela semana é só para marcar.
É para reforçar o conceito, né?
Agora, eu sei que teve novidade na edição deste ano, né? Que foi o carrinho da gentileza.
Fala,
como é que surgiu
Ana.
Essa ideia e o que os pacientes acharam disso?
Nós temos uma comissão organizadora, né?
É.
E aí, nessa comissão organizadora, surgiu a ideia da gente poder aproximar um pouco mais os desejos que a gente já via que eram levantados em outros anos através do carrinho da gentileza. Então, a gente fez campanhas de arrecadação, então arrecadamos higiene pessoal, doação de livros, caça-palavras. E aí, o nosso carrinho da gentileza foi passando pelos setores, perguntando pro paciente o que o nosso carrinho poderia agregar no dia deles, algo que eles estejam precisando. E assim, o caça-palavras foi o ponto forte esse ano. Eles adoraram, os acompanhantes adoraram também, mas tinha higiene pessoal para pacientes que são mais necessitados. Então, o nosso carrinho pôde agregar positivamente, foi muito bacana.
Até nesse aspecto é interessante, né? Até isso ajuda, né?
Foi. Teve uma paciente que ela falou assim, eu queria mesmo agora era um desodorante com um cheiro bem gostoso, e por sorte a gente tinha esse desodorante. Então ela ficou assim, muito feliz ali.
Pois além da música, outras oficinas também, né? Aconteceram tantas oficinas.
Foram
como
várias oficinas.
O que mais que vocês...
A gente fez um trabalho com os pacientes também, que foi um momento de skincare. Então, as meninas passaram nos setores fazendo a unha, cabelo. Foi um momento muito legal. Pros colaboradores também, nós tivemos uma oficina de skincare com a dermatologia, uma oficina de saúde mental e descompressão também com a doutora Patrícia, ginástica laboral com a equipe da Físio.
Legal.
Equipe de oficina de automaquiagem, foi bem interessante.
A realidade hoje dentro do hospital é completamente diferente. Né?
Totalmente diferente. É essa visão de colocar realmente o paciente no centro, o profissional, a pessoa no centro, né? E fazer essa assistência ter mais qualidade.
Vocês falaram do engajamento dos voluntários, né? Que fica esperando essa data, fica esperando para se envolver nisso. Além disso tudo, tem a montagem dessa estrutura, da decoração temática, das unidades. como que a comunidade, os familiares podem se envolver e apoiar esse movimento, esse compromisso de vocês do hospital?
Primeiro, assim, eu queria só agradecer os nossos voluntários, né? Porque, assim, sem os nossos voluntários, sem a nossa comissão, a gente não faz nada, né? A nossa comissão, ela é muito enriquecedora, ela coloca a mão na massa mesmo, a gente faz, a gente é mesmo que faz a decoração, a gente que cria esse movimento, esse momento. E a família, ela é muito importante, porque na hora que a gente vai colher as histórias e o que importa para o paciente, a família, ela é uma ponte. Então, ela vai trazer